Puerto Alegre. It's running on AWS, and they're going to talk a little bit about that this afternoon too. And right after this speech, we'll all be in the Red Hat booth, happily answering any of your questions and doing a deep dive on the architecture. So for a point of origin today, everything that we talk about today is in GitHub. Okay, so our GitHub is at OpenShiftGitHub.io. So anything that I talk about today, all of the code that the GitHub guys have used is available at GitHub.io. And if you have a project that you'd like to use this code for, it's freely available for you to do so. So I strongly encourage you to go there. So my mission and the Origin team's mission is to create as a community, not just as Red Hatters, the next generation of platform as a service and make it available to run on all the major cloud platforms as a freely available open source project. So that's why we're here at Faisal, because we know in Brazil there are a lot of you who want to use open source and want to use it as a part of your business model and take it to the next stage and the next generation. And we are very much encouraging all of you to come and contribute and participate in this project. So today what I'm going to talk about pretty quickly is what is cloud, why PaaS matters in the cloud, what is OpenShift Origin exactly, a little bit of the terms and the broker and the nodes and the architecture that we talk about. And then I'm going to hand the stage over to the GetUp Cloud guys and let them talk about how they leveraged Origin as part of their product offering. And then I'm going to come back on and talk about how to get involved. So we're going to try and do that really quickly. So what is cloud? Cloud is pretty much the new world order. And NIST, which is a U.S. organization, sort of defines it as having some essential characteristics, that it's on-demand and self-service, that it's an elastic computing environment, that you have resource pooling available, and it's very rapidly available as elasticity. So how many of you have used something like the local hosting provider, LocoWeb? Okay, so that's not cloud. Okay, that's getting servers in the sky that you can attach to. That's not elastic pooling. So when we talk about cloud, we talk about all of those servers being connected using infrastructure as a service software, something like OpenStack or AWS's proprietary one, or CloudStack from Apache, or you know, other services that allow you to have that elasticity in your resources. So that's the baseline of it. That's what strings together all of the resources and the compute resources for you. But on top of that, what you probably have all used, everybody here use Google Mail? Everybody have a Gmail account? Anyone not have a Gmail account? God, pretty good. So that's what we consider software as a service. Okay, that sits, that's running on big Google server farms, and or if you're using Salesforce as or a CMS or something like that, it's a service that runs there. But in between all of that is where the interesting stuff comes from. And that's what we're going to dive into a little bit more. Sing into the microphone. And we're having fun with the internet today. We have 7,000 people here talking about open source, and all of them have mobile devices and laptops, and they're all using the same Wi-Fi system that we are. So it's been a pretty interesting day. Yes. So. I'm going to have fun with this. We don't have any slides or internet. We're going to pause the recording for a second. So I'm just going to ad lib here until they get to the slides. So there's the three layers. There's infrastructure as a service, which basically gives you the resources. I've got to keep one hand and use only one hand. The resources that are all strung together in an elastic way. And then there's platform as a service that fills in that. And what the platform as a service is doing is giving you the application stack. Everything that your application needs to run. So we're talking about, if you're a Python and Django person like me, the Python language libraries, Django, the Django framework, the Postgres database, the Apache web server, all of the pieces and parts to do what I need to do as an application beyond just my piece of code. So what Platform as a Service does in a public space, how many of you have used something like Heroku? All right, there's a few Heroku guys. That was cool. Heroku is like they opened up the door to everybody to see the possibilities of what platforms as a service is. But basically, they're a black box because they're a proprietary platform. So what we have done is taken that to the next generation and done it as an open source and made it available at OpenShift.com. We use it at Red Hat for our own public pause, and the folks from GitHub Cloud use it to host it on AWS themselves. So basically, all of that software that is the OpenShift Origin project is the underpinnings for a platform as a service. You can also take OpenShift on the Origin project code and put it on-premise. So if you're a university or a government agency or a large multinational that wants to keep all of their stuff behind a firewall, or they have good reasons for security issues, they can take it and host it on their own private cloud. So if you're running, say, OpenStack here in the government at Brazil, I think I've talked to a few of you who've done that here, you can take and use, and they're also in GitHub, our OpenShift Heat templates for OpenStack. And you can deploy rapidly your own platform as a service on-premise on your own cloud. So all of that code is available for you for free. But what we've done, there's a couple of flavors of OpenShift. As you all know, everybody here has heard of Red Hat, Linux, RHEL. Yeah, very good. Here, you raise your hand first. There we go. We're going to see. You see, you should sit down in the front row. We'll get rid of a few more of these. So Red Hat is very much... has a very strong business model in terms of they know that the way to get the best software in the world is to collaborate with the community and build it together. Because building something in a vacuum in a proprietary way or pushing out a black box of software really never works for anyone. So like we've done with Linux, we've gone to the cloud now and we have all kinds of wonderful projects. You might have heard the earlier speeches by the Overt and Gluster teams who are here. You've got lots of Fedora people here. It's been wonderful. And so we're doing the same thing with Platform as a Service. We're making sure that there is an open, freely available Platform as a Service, which as a community is available for you to participate in and contribute to. And that's what the GitHub Cloud guys have done. I was going to go through all of the architecture, and but I think, can you show your slides now? All right. Let's put his on, and then we'll see what we can do with my slides, and I'll come back to them. This has been one of the more interesting presentations I've had to give. There we go. So we're really proud to be here today with the GitHub Cloud team, because not only have they been working with us from pretty much for the past 6 months, I think you've been working with as part of the OpenShift community, contributing back bug fixes and patches and making pull requests right onto the core and onto all of the pieces and parts. But they've also managed in that 6 months, besides contributing to the community, to also launch their own public PaaS as a service here. And I'm going to let them talk about their story, and we'll see how it all goes here.
Thank you. Parece que todos os componentes estão falhando. A gente precisa de PaaS aqui para evitar este problema. Bom, meu nome é Matheus Carúcio. Algumas pessoas já me conhecem aí na plateia. Eu sou o CEO, bonita palavra, e cofundador da GitHub Cloud. Nos slides, se a internet permitir, eu vou apresentar como que a gente utiliza o Orange, o projeto open source, para implementar um PaaS público voltado para o mercado brasileiro, que é algo inédito. Antes de mais nada... Wi-Fi, wireless. A gente está com uma promoção para o Fizzly, quem se cadastrar no nosso site, acho que aquela cor não ficou muito boa, getupcloud.com, com o código promocional Fizzly14, vai ganhar três gears grátis. Mais adiante eu vou explicar um pouco mais de detalhe o que é um gear. E esses gears, eles valem para sempre, então ganhou, nunca mais vai perder. Perguntas e respostas no final. Se alguém for um pouco tímido, pode usar a hashtag GetUpFizzly. E acredito que o microfone vai passar aí mais tarde, né? Bom, o que é a GetUp? A gente define ela como uma plataforma para desenvolvimento e hospedagem de aplicações na nuvem, né? Ela é baseada no Orange, que é no OpenShift Orange, que é um projeto open source, que é incentivado pela Red Hat. Ele está no GitHub e todo mundo tem acesso a ele. E o objetivo da gente ter criado a GetUp é que desenvolvedores não gostam de trabalhar com infraestrutura, né? Eu sou um desenvolvedor, eu já passei por esse tipo de problema muitas vezes, e é um problema recorrente que a gente tenta resolver. Essas coisas não se misturam, como todo mundo sabe, né? Desenvolvimento e infraestrutura são áreas totalmente separadas. De fato, o que a gente quer é trazer para o Brasil um serviço genuinamente de cloud, né? Buscando uma forma mais inteligente de consumir esses recursos, né? Chega daquele falso cloud, que a gente paga uma mensalidade e tem as coisas meia boca, enfim. E por que o OpenShift? Bom, primeiro item, ele é open source. Todos nós que estamos envolvidos com a GetUp, nós acreditamos nessa forma de desenvolvimento. Temos as nossas raízes também no mundo open source, porque ele nos dá um ambiente livre para troca de ideias, e ele se baseia na meritocracia, que é algo que é muito admirável nos dias de hoje. Pelo fato de abordar essa ideia open source, o OpenShift, o Orange, nos permite um ambiente livre de lock-ins. Ou seja, a gente consegue portabilidade entre aplicações, portabilidade de uma aplicação entre qualquer provedor PaaS existente, de Origin, obviamente. Além disso, a gente não fica preso e dependente de tecnologias proprietárias ou componentes proprietários de determinadas empresas, onde a gente não tem a transparência, não sabe o que tem dentro. Né? Com o Orange não corremos este risco. O projeto é bem maduro, ele já pode ser usado em produção, inclusive nós usamos, e a própria Red Hat também tem o seu PaaS público. O Orange, uma das features mais interessantes, que particularmente eu acredito ser, é o fato dele ser agnóstico à linguagem de programação. Dentro do Orange a gente consegue rodar qualquer coisa. PHP, Python, C, Go, até BrainFuck, se alguém tiver tempo suficiente, consegue fazer uma aplicação em BrainFuck. Hoje ele é o oitavo projeto mais ativo no GitHub, projeto de Ruby. Ali embaixo tem um link, que é impossível de ler, de uma foto de alguém que provavelmente é do GitHub, mostrando essas estatísticas, e o Orange aparece como oitavo mais ativo, o que é um fato impressionante. O Orange, além disso tudo, ele é patrocinado e incentivado pela Red Hat, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? E que tem desde o seu dia zero, lá, inicial, desde o início eles são open source, eles abraçam essa causa e nós nos identificamos muito com isso. Por favor. Bom, o repositório deles é dividido basicamente, para quem vai quer implementar o seu próprio PaaS, ele é basicamente dividido em dois branches. Um branch master, que tem uma frequência altíssima de commits, são entre 100 e 300 commits por semana. O gráfico varia um pouco, mas dá essa média aí, 200, 250, em alguns momentos a 330. E nesse branch são desenvolvidas novas features, né? Aparecem novas features. E, a cada 3 meses existe um ciclo de release de versões estáveis, e esse ciclo é definido, esse ciclo é, vamos dizer, em 3 meses, e ele é chamado OpenShift Orange Release X, ou seja, X sendo o número da release. Atualmente, a gente tem a release 1 disponível, que é a que a gente usa, e a release 2 tá para sair logo. A gente está desenvolvendo está documentando esse processo de migração entre versão 1 e 2 junto com o pessoal da Red Hat. Junto com o pessoal do Orange, não são só pessoas da Red Hat, né? Para documentar isso e tornar essa migração o mais suave possível. A partir deste ponto, em que existem releases estáveis com ciclos definidos, essa migração vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque problemas recorrentes, problemas não voltam com uma determinada frequência que se, por exemplo, se tu implementar um teu PaaS em cima de um branch master, mais complicado. Bom, a gente tem o nosso próprio repositório, a gente fez um clone do repositório deles, e a gente deriva o nosso branch release, chamado GitHub OpenShift Orange Release, é um nome genial. Nós implementamos os nossos bits nesse repositório, a gente tem por exemplo, a identidade visual da nossa ferramenta de administração, obviamente ela tem que bater com a nossa identidade visual. Não é uma coisa complicada, mas tem que ser feita. Enfim. E a gente integra também o sistema de autenticação e billing, o nosso sistema de autenticação e billing, junto ao Orange, que inclusive é escrito em Django. Nós fazemos desenvolvimento local, algumas vezes usando uma VM com todos os componentes, ou simplesmente usando o ambiente de qualquer host que tenha Ruby, né? A gente consegue com isso uma flexibilidade, uma agilidade rápida para o próprio desenvolvedor, né? Nós temos um ambiente de desenvolvimento onde a gente testa e homologa as nossas features. E depois desse ciclo de teste e homologação, a gente libera em produção. O repositório é aberto, chama-se Orange Server, do usuário GitHub Cloud, no GitHub. E está aberto também a contribuições. Bom, o que nós devolvemos para eles, até agora, são identificação de bugs, a gente reporta bugs através de pull request para o nosso upstream, que é o próprio Orange. A gente escreve bastante documentação em português, muitas coisas nós mesmos escrevemos, desculpem algum erro de português. E também temos planos, e de fato já começamos alguma coisa, no sentido de traduzir conteúdo que já está disponível no blog e nos canais de comunicação do Orange ou do online. E eu acho que a parte mais importante nesse slide é a questão do feedback. Nós temos feedback de vários usuários nossos que solicitam features que a gente não tinha pensado ou que ninguém tinha se dado conta até o momento. Então, para nós o mais gratificante é conseguir através do usuário, do cara que está lá no dia a dia desenvolvendo, conseguir buscar essa ideia e canalizar ela para as pessoas certas, né? Ou até mesmo nós desenvolvermos algumas coisas. Hoje a gente utiliza a Amazon, a nossa instalação está toda lá, por razões que acredito que todo mundo conheça, né? Em função da presença global, eles têm uma quantidade imensa de produtos. O slide não trocou? Agora tem sentido. Eles têm uma quantidade imensa de produtos e um produto deles que nos permite fazer o deploy das instâncias em várias zonas. Hoje a gente utiliza 3 zonas da Amazon para buscar uma disponibilidade e redundância de dados maior. O EC2 é obviamente é poder computacional, é CPU e memória. Qualquer dado que seja persistente é guardado em EBS, a gente tem snapshot periódico. O EBS nos dá uma flexibilidade bem grande, porque a gente pode realocar esse recurso rapidamente. Então, morre uma máquina, a gente despluga o EBS, que é um... É, para quem não conhece, o EBS é só um disco. Então, a gente despluga o EBS e pluga em outra máquina. E segue o baile. Nós usamos como nosso embaixo do nosso backend de autenticação e billing, nós usamos o RDS, duas instâncias de MySQL. A gente escolheu ele porque a gente consegue rodar em duas zonas, então a gente tem uma disponibilidade maior. Ele é facilmente escalável também. E é um componente muito importante, porque a gente não pode, de forma alguma, arriscar a perda de dados num banco de dados de usuário. Né? Apesar de a gente ter backups e essas coisas. Mesmo assim, resolvemos usar duas zonas. O Route 53, que é a solução de DNS da Amazon, que eu não quero usar a palavra alegam, mas eles dizem que tem SLA de 100%. Ou seja, esse serviço não cai, nunca. Né? Se cair é porque o mundo acabou, alguma coisa desse tipo. A gente escolheu ele por ser um componente confiável e ele é facilmente integrável ao OpenShift. Existe um plugin já padrão onde tu não precisa ter um DNS, que é uma tarefa árdua manter um serviço de DNS no ar. Então, vou deixar isso para quem faz todos os dias. Né? Ele é responsável pela divulgação dos nomes das aplicações para o resto do mundo. Né? Então é um componente bem importante. Através de VPC a gente tem duas redes. Uma rede privada para os componentes de suporte, como banco de dados, serviço de fila. Essa rede só pode ser acessada pelos componentes que estão na rede pública, que são o broker e Node. O broker, basicamente, é o orquestrador do sistema. Ele cria a aplicação, deleta a aplicação, ele escala a aplicação. E o Node é a máquina que tem as aplicações de fato rodando. Né? Então, a gente tem esses caras na frente, na rede externa, no front-end, e só essa rede front-end consegue acessar os componentes da nossa rede privada. Né? A gente tem uma segmentação de rede assim, mais forte, no nível de rede mesmo. Né? Fica uma confiança maior, um up de segurança aí, intrínseco à arquitetura. O CloudFormation, que é... uma ferramenta de template utilizada para gerenciamento de infraestrutura. Em poucos minutos a gente consegue crescer a nossa infra. E de qualquer componente, não interessa. Pode ser o banco de dados, pode ser um node, pode ser recriar um broker. Em poucos minutos, em poucos instantes a gente consegue. Depende da velocidade da internet, no fim das contas. E o CloudWatch, ele monitora as instâncias de serviço, é um serviço bem padrão. Não, faltou uma. O CloudWatch monitora as instâncias do serviço, as instâncias da nossa rede. É um serviço bem padrão, todo mundo utiliza ele. E ele nos alerta quando alguma coisa está chegando em algum limite ou tem algum serviço disponível. Onde está o meu slide aqui? Agora eu me perdi. Bom. A grande jogada aqui... ficou estranho isso. Poucas cores, 16 cores. No fim das contas, a gente também consome nuvem. Né? A gente consome muita nuvem. Né? A todo momento e de uma forma imprevisível. A gente não sabe quando vai precisar crescer de uma hora para outra. Então, a gente não pode deixar essa tarefa que é repetitiva na mão de seres humanos. Né? A automatização é a chave da coisa. Por isso a gente utiliza o CloudFormation e o Puppet nessa tarefa. O CloudFormation, ele cria instâncias, ele pluga EBS, ele atualiza DNS, ele configura a máquina da forma que um administrador de rede faria. Ele cria e gerencia a infraestrutura. E depois que a instância está no ar, o Puppet assume e configura a máquina internamente e mantém essa configuração consistente. Né? Qualquer coisa que relacionada a intervir dentro de uma instância, de uma máquina nossa, ela tem que ser feita pelo Puppet. Por exemplo, uma atualização de pacote ou trocar uma senha é feita automaticamente sem que seja necessário entrar nela. Então a gente tem um repositório Puppet onde essa configuração está definida e nós podemos disparar ou sincronamente ou assincronamente essas atualizações e manter um ambiente homogêneo. Então o nosso objetivo é sempre buscar a intervenção manual zero. Nunca colocar a mão em tarefas que pessoas não deveriam estar fazendo. Imagina alterar um resolve conf em 100 máquinas, né? Trocar um DNS. É uma coisa que não dá para fazer. E com CloudFormation e Puppet a gente consegue isso, consegue realizar essa tarefa em uma ou 100 máquinas, que o custo, né? o esforço é o mesmo, não faz diferença. Bom, no CloudWatch, como eu falei antes, é a solução que a gente implementa para monitoramento. Nós usamos métricas padrão da própria Amazon, como CPU, memória, disco, o swap, essas coisas, e nós somos avisados por e-mail e por SMS. Tá? A gente usa uma empresa nacional também que se chama Zenvia, não sei se está ali o nome. Não. No slide está escrito? Ah, está ali. Zenvia, que foi, acreditem se quiser, mas foi a única empresa que integrou facilmente com a API de alarmes da Amazon. Foi a mais simples. É bem difícil de achar alguma coisa nesse sentido ainda. Além dessas métricas padrão, a gente tem algumas outras. Por exemplo, o número global de aplicações, que é um número que fica legal, né? num display, né? Lá na sala de operações, lá, crescendo. Ruim é quando... Puf, cara. Bom, enfim. A gente monitora também o número global de gears, que são quantos componentes de uma aplicação ou de N aplicações estão rodando dentro de uma determinada instância. Então a gente pode ter um node, que é a máquina que roda as aplicações, com gears de várias aplicações. Então... E a mais interessante que é o número global de gears. Ah, desculpa, está trocando aqui. A gente tem o número global de gears e a mais interessante de fato é o número local de gears. Então dentro de uma instância, a gente, com esse número de gears dentro de uma instância, a gente nos permite escalar, nos permite ter uma escalabilidade automática da nossa própria infraestrutura. Então, além das próprias aplicações terem essa capacidade de escalabilidade automática, sem necessidade de alguém intervir, essa métrica de gears por node, qual é o nível de consumo de uma determinada máquina nossa, essa métrica nos permite escalar nossa infraestrutura automaticamente, né, em tecnologia totalmente aberta. Deveria ter uma imagem nesse slide. Eu acho que a internet não gosta muito da gente. Não foi? Bom, pode passar. Vou. Um gráfico. Bom, nós temos um plano de disaster recovery que se resume a uso de EBS em todos os lugares. Isso permite desplugar e replugar o nosso storage com agilidade. Né? A gente faz snapshots desses storages a cada 3 horas e cada snapshot tem uma vida de 7 dias. Então, cada semana a gente tem um ciclo de vida de snapshot. Nós rodamos MongoDB, que é o banco de dados do próprio OpenShift, em módulo réplica 7 com 3 instâncias, um master leitor escrita e 2 slaves só de leitura. Quando um master cai, um slave assume até a volta do master na composição. Se uma zona fica indisponível, a gente consegue migrar esses componentes rapidamente graças ao CloudFormation. Né? Caiu uma zona, a gente consegue, através dos nossos templates, simplesmente dizer, cria todo mundo que estava aqui numa nova zona, ou numa zona já existente. A gente possui duas instâncias de RDS, como já falei, Master Slave também, em zonas diferentes. Então, isso já nos dá uma segurança fenomenal na hora de agilidade de gerenciamento da nossa infra. Bom, a nossa experiência com o Orge tem sido excelente, na falta de uma palavra melhor. Eles têm uma comunidade muito ativa, né? Os commits são muito frequentes, eles têm vários canais de comunicação, IRC, blog, fóruns, mail list, Google Plus, Hangouts. Eles têm uma resposta muito rápida de suporte. O IRC, por exemplo, é pá, pum, perguntou, já tem alguém te respondendo. É muito bom esse aspecto, que é uma característica de projetos abertos, na verdade. E a flexibilidade com que os cartridges, que são os componentes que dão o molde para o software, esse modelo de cartridges, que depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode passar lá no stand, a gente explica em detalhes a arquitetura. Esse modelo permite que a gente consiga evoluir o produto, atendendo as necessidades do usuário. Tá? Mas é claro que nem tudo são flores, e como todo projeto, ainda faltam coisas. Tá? Por exemplo, uma coisa que nós que administramos, implementamos o PaaS, ainda sentimos falta, é uma ferramenta de administração mais robusta, uma coisa mais completa. Por exemplo, uma ferramenta web de administração de usuários de OpenShift. Mas, obviamente, existem ferramentas de administração, elas são linha de comando, mas a gente não gosta, né, de administrar infraestrutura, então tem que fazer SSH, trocar senhas, essas coisas corriqueiras, né? Mas é obviamente isso aí está. Nós temos algumas ideias ainda para implementar que envolvem isso. O nosso roadmap prevê o que hoje eu tenho como mais importante, que é abrir o nosso script de Puppet. Hoje ele está fechado por barberagem minha, que coloquei algumas senhas lá que não deveria. Então a gente tem um repositório fechado, e se a gente abrir, essas senhas vão ficar abertas para todo sempre. Claro, eu posso trocar a senha, mas mesmo assim não fica legal. Então a gente tem que dar uma limpada na casa para poder entregar um script de Puppet melhor. Gears maiores, ofereci gears maiores principalmente para quem desenvolve em Java, né, que outros gears, as unidades de computação têm 512 MB, a gente está trabalhando para botar gears de 1 GB, desenvolver novos cartridges, que são as funcionalidades mesmo, a linguagem tal, o framework tal, que rodam dentro do gear. A gente gostaria também de integrar com outros serviços, tipo S3, CloudFront, MailGun, de forma transparente para o usuário. Né? Se vocês têm uma conta no S3, vocês podem usar a conta de vocês para guardar alguma coisa lá, mas de forma transparente. Desculpa. Outra coisa também é fazer deploy de uma aplicação em uma zona, uma região escolhida pelo usuário. Então eu quero fazer deploy da minha aplicação na China, meus usuários estão lá, vou fazer o deploy lá, quero fazer em São Paulo, vou fazer em São Paulo, estou nos Estados Unidos, escolher qual data center que a aplicação vai rodar. Uma das coisas também que tem sido bastante, que a gente está focando bastante, é a tradução do console web. Existe um console, um dashboard web para gerenciar, criar aplicação, escalar, adicionar novas funcionalidades. Ela está toda em inglês hoje e vai demandar um pouco de trabalho para conseguir separar a parte programática da parte de tradução. Então, a gente está focando um pouco nisso agora. Novos gatilhos de auto-scale. Hoje, uma aplicação só pode escalar para cima ou para baixo se ela baseado na quantidade de conexões simultâneas. A gente está pensando também em ter outras formas de fazer ter esse evento. Por exemplo, quando a minha aplicação consumir toda a memória, eu escalo um novo gear, e aí eu tenho dois gears, eu tenho o dobro de memória. Isso é uma feature boa também. E também flexibilizar um pouco a questão do trabalho entre equipes diferentes. Então, se uma empresa tem uma aplicação e ela contrata duas empresas para trabalhar, dois terceirizados, as duas equipes poderem atuar só naquela aplicação. Se alguém quiser mais detalhes sobre isso, conversamos lá, que é um assunto um pouco mais complexo. Nós temos uma comunidade, nosso primeiro integrante. A gente tem o nosso GitHub, github.com/grepcloud. Todos os nossos repositórios, com exceção de Puppet, estão abertos, mas esse vai ser aberto logo em seguida. E nós temos uma conta no Zendesk também para atendimento de abertura de chamados e fórum. O fórum deles é bem legal. Eu tenho 5 minutos, tem mais slide. Nós temos uma mega foto, depois alguém que quiser se marcar, entra no site lá, tem um cara tirando fotos aqui. Mega foto, traço Fizzly, agora apoiou. Cadê? Por favor, passa aí. E os nossos contatos, e muito obrigado.
Now, I'm just going to ask you to go to, do you have access to the web right now?
Yeah.
Can you, no, don't worry about my slides, no time. openshift.github.io. OpenShift? Yeah, I think you have an N in there. GitHub.io. Enter. All right, everything that I talked about and that my slides that didn't show up is here on OpenShift in the GitHub repository. A VM to download and play with it on your own desktop is there. If you come to the booth, we will walk through the architecture with you and explain how it all works. But I wanted to add one more thing, because Matthias did mention cartridges. So you don't have to launch your own public PaaS to be part of this community. Cartridges is our model for extending the platform. So if there is a language like Scala or Erlang or something that we don't have an existing cartridge for, you can build your own and customize your own environment to deploy on the PaaS. So if there's some project, like I work on Drupal and Django, I use a lot of CMS, and I'm now playing with the latest version of Drupal, Drupal 8. So I have built a custom cartridge using PHP and Drupal 8, and I can push my custom needs into the PaaS platform. So you're not restricted by just what's available to you in the menu on the store on openshift.com or on GitHub, on getupcloud.com. It's a totally extensible model. So if there's something that we don't have or we don't offer yet, it's very easy for you as a contributor to the community to build a community cartridge and make that available and share with your friends and colleagues, or to create a private one to use. So I'd very much encourage you to check out openshift.github.io. And if you'd like one of these USB keys, all you need to do is go to openshift.com and enroll yourself today using the Faisal14 promo code, and you will get one of these. And you can meet me at the booth, and they're 4 gigs, and they do open beer cans. So thank you very much, and we're very proud of our guys from GetUpCloud for using open source to make a really viable, wonderful, creative business here in Puerto Alegre. So thank you.
Só uma correção, o link lá da mega foto estava errado. Fizzly14-megafoto.getup.io. É só isso. O estagiário escreveu errado. Desculpa.
Someday we'll get internet access. We will do a live demo for you. But if you come to the booth, we have internet access over at the Red Hat booth, and we are quite happy to spend the rest of the day, tomorrow, and Saturday making preparations with you and showing you how to make your applications run in the cloud. So thank you very much for your time and your patience.
No time for questions, no?
Check us out. She's...